I don't know her.
Olá, galera. Muito bem-vindos ao I Don't Know Her, o podcast que usa a música como desculpa para discutir tendências. Bem-vindos ao primeiro episódio oficial do podcast I Don't Know Her. Quem viu lá no nosso blog, no idkh.home.blog, viu que tem um episódio demo lá que só eu falando sozinho, mas só que dessa vez eu trouxe companhia pra falar comigo. Tá aí o Thales online.
Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoas?
Thales e Stefani, que é o primo separado da Gwen Stefani e da Gloria Stefani.
Ai, que bom! Que bom que minha família foi lembrada.
Né? Eles foram separados, assim, ele não descobriu oficialmente um link, mas existe essa esperança desse link existir.
E... É sempre uma tia Sofia, geralmente uma tia Sofia que você encontra no meio do caminho, assim.
E o Thales, ele é um cara que é um PhD, ele é um estudante de doutorado que está estudando novas materialidades da literatura, né, Thales?
Exatamente, exatamente. Eu sou um perdido no mundo.
Quem não é, na verdade, né?
Exatamente.
Ele fez um mestrado em comunicação voltado para a área de editorial, para a área de editoração, né? E comunicação na Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. E agora está em Coimbra, fazendo o PhD dele. Então é para trazer um peso, né? Dar um peso aqui de autoridade no nosso podcast e começar com o PhD no primeiro episódio, né? Então...
O que não quer dizer nada, mas tudo bem. Vamos lá.
Então obrigado, Thales, aí, por começar com a gente e ser a cobaia para poder participar desse primeiro episódio, que a gente está fazendo testes de áudio ainda, todas as conexões aí, vamos ver como que funciona as gravações. Ele grava de lá, eu gravo daqui também, a gente está fazendo experimentos ainda, mas obrigado vocês aí por estarem ouvindo, por darem atenção para as bobagens que a gente vai falar aqui agora. Então vamos lá, para começar, esse é um podcast para a gente poder usar a música como desculpa para discutir tendências, né? E para a gente guiar o nosso primeiro episódio, a gente escolheu um tema que é de tecnologia e inovação. E é um tema que eu trabalho muito, eu sou da área de tecnologia, marketing digital, e o Thales, claro, na área que ele está estudando agora, que é de materialização, novas materializações da literatura. Então é um tema que nós temos em comum, assim, a gente vai trazer um pouquinho para discutir nesse episódio. E para começar, a gente tem aí tipo a lista de top hits de 2019, que tem lá no blog também. E queria só dar um overview das músicas que mais tocaram em 2019 até agora. Thales, 2019 até agora, teve alguma música aí que te chamou a atenção nova dos lançamentos?
Olha, eu inclusive ouvi a playlist do I Don't Know Her, pessoal, também, por favor, faça isso no Spotify. O meu highlight, assim, os meus três, meu top 3, assim, da lista, eu acho que, sei lá, o que eu mais gostei até agora foi o Telemóveis, do Conan Zires. Eu acho que fez uma... Ele criou uma sei lá, um ponto de atenção em Portugal, assim, que eu acho que, pra mim, que não sou português, me surpreendi bastante com o som dele, inclusive.
Sim.
E tem dois assim, que são muito próximos do meu coração, que é o Dancing with a Stranger, do Sam Smith, com a Normani, que eu gosto muito.
Ah, é muito boa mesmo. Também adorei.
E o Nothing Breaks Like a Heart, do Mark Ronson, com a Miley Cyrus também, porque ela também é amorzinho pra mim. Mas, mas tem muita coisa boa, assim. Esses são os meus top 3, assim, só.
Sim, sim. Eu, por acaso, também gostei muito desse remix da Miley Cyrus. Ela me surpreendeu muito, porque ela sempre vinha naquele modo indeciso dela entre o sertanejo e o pop, né? E agora parece que ela tá começando a se encontrar, né?
Sim, sim. Com certeza. Eu acho que é um resultado da maturidade, eu acho. Porque ela veio meio perdida por muito tempo. Eu acho que agora ela tá mais madura e tá conseguindo fazer esse trabalho melhor, assim.
E eu também acho. E a gente tem o Conan, como você falou, que é interessante, porque ele fala até um pouquinho do tema que a gente vai discutir aqui hoje, que é da tecnologia e a questão do telemóvel ali. Então a gente tem não só o tema da música, mas o som também, é uma coisa bem... com gênero bem misto ali, né? A gente tem uma coisa meio árabe e tem uma pegada ali africana também, né? É uma música muito interessante, eu também gostei muito dela. E o engraçado que, tipo, as pessoas não se ligam muito na letra, mas ele fala alguma coisa sobre eu vou partir o telemóvel porque ele tem a saudade de uma pessoa que partiu e tem o telemóvel ali que conectava ele com aquela pessoa e agora não consegue mais se conectar, sabe? Então,
exatamente.
Uma coisa meio, meio sofrida, né, essa música. Uma coisa que eu percebi que a gente está tendo agora um pop um pouco mais passivo-agressivo, que é um pop meio eletrônico, Ariana Grande e Billie Eilish, principalmente, que elas vêm com umas músicas que são muito. Tem alguma coisa assim de autoridade feminina ali na fala. Por exemplo, a Ariana Grande está com um single agora que é I'm Bored, Break Up With Your Girlfriend. E tem a Billie Eilish também, que tipo, Bad Guy. Ela vem com uma capa de disco que ela parece que tá possessa, assim. E a música é pop, sabe? Então, é um pop meio passivo-agressivo que a gente tá vendo aí. Acho que tá tendo uma busca por disrupção. Daquela coisa da menininha, por exemplo, a Ariana Grande, né? Aquela coisa menininha dela. Ela tá quebrando um pouquinho, mas não quebrando como antigamente se quebrava quando a Miley Cyrus tentou quebrar, ou a Britney também, fazendo coisas muito sexy e
É,
tal, assim.
ela não veio pendurada numa wrecking ball, né? Assim.
É, exato. É uma coisa mais sutil ali, sabe? Que eu tô achando interessante também. E falando de disruptivo, a gente tem aí uma coisa que tem surgido muito também, que são pontos de extremos. Que a gente tem aí os grupos mais de empoderamento, de posicionamento, como a gente tem Liniker, por exemplo. A gente tem aqui em Portugal o Dino Santiago e o Branco, que estão falando sobre ritmos africanos e falando sobre temas africanos e de minorias. O Liniker falando da questão da LGBT. E a gente tem também no Brasil o sertanejo com muita força. Acho que o sertanejo universitário, ele tá com mais força do que nunca esteve, sabe? Com Maiara e Maraíza e Diego e Vitor Hugo, principalmente, que estão, tipo, no top chart, tipo, há meses. Então, tipo assim, a gente tem uma coisa muito ali tradicional, conservadora, com uma coisa mais de liberdade de expressão, de posicionamento e tal. Então, acho que esses extremos são bem reflexos do que a gente tem visto hoje na sociedade mesmo, né?
Sim, acho que tanto a questão do passivo-agressivo que você disse, quanto esses extremos, eles refletem muito um comportamento social alargado, né? Não é só na música. É na
Exato.
sociedade de uma maneira geral, então, mas na música isso acaba sendo refletido também. É, dá medo, mas
Sim.
também serve para a gente como forma de análise, eu acho, né?
E aí, já emendando no tema mesmo do episódio de hoje, que é tecnologia e inovação, eu queria só explicar um pouquinho também por que a gente chegou nesse tema. A gente tem o Zeitgeist, que é um termo da filosofia alemã, que é o estudo do espírito do tempo. Então, o Zeitgeist, ele é mais ou menos o estudo dos agentes e forças que são invisíveis e que dominam as características de uma época, no caso, a época que a gente está vivendo hoje. E aí, esses agentes e forças invisíveis são temas que estão pairando na sociedade. E um desses temas invisíveis, assim, é a tecnologia e da inovação, que a gente vê que está influenciando muito do comportamento, do estilo de vida das pessoas hoje. Então, ele é um dos temas que dominam o nosso espírito do tempo atual. E aí, todo episódio a gente vai discutir um tema diferente, e nesse a gente queria focar nesse da tecnologia. E em termos de música, eu queria começar só destacando até a Ariana Grande, que eu já falei, uma coisa que ela faz muito e que reflete muito essa questão da tecnologia hoje, como que ela mudou a forma que as pessoas consomem os produtos, é que ela agora quebrou esse hábito dos cantores lançarem, por exemplo, um disco a cada 1 ou 2 anos. Ela veio com dois discos em menos de 6 meses,
É uma
né?
loucura, né?
Sim, loucura total. E é uma coisa muito do que, tipo, da nossa época. O consumo tem que ser rápido. O consumo, as pessoas meio que já querem passar pro next best thing. Então, não se tem paciência para se esperar, tipo, 2 anos trabalhando um disco, né? Assim. E ela veio aí, tipo, já tava com ideias novas, veio com um disco novo, ou uma estratégia de marketing também, né? E as coisas são consumidas muito mais rápido e são um bocadinho descartáveis também, né?
Sim.
E é um pouquinho do que a gente vê também com a Anitta agora. Só que a Anitta, ela tá lançando o primeiro disco dela, sei lá, em 4 anos. E ela lançou 500 singles com 500 featurings com artistas do mundo todo, assim. Acho que só falta a Rihanna fazer um featuring com a Anitta. Hoje
É o sonho dela, nunca vai acontecer.
em dia. É, exato. Ela tentou falar com a
Eu
Rihanna
lembro,
no aeroporto, a Rihanna ignorou. A Rihanna ignorou.
Exatamente, eu lembro do meme dela tentando pedir autógrafo pra Rihanna, assim.
Muito bom.
Mas, cara, isso é um efeito muito interessante, assim, é uma coisa que, na minha opinião, assim, é um pouco controversa, tá? Eu vejo isso da velocidade, E eu fico pensando assim, como elas inovaram nessas questões de vendas e de marketing, mas muitas vezes não tem essa inovação exatamente na produção musical, né? Você vê uma inovação do marketing, uma inovação da venda ou da forma de venda e de capitalizar os recursos, mas às vezes sai uma música muito igual a outra, muito igual à música que foi lançada na semana passada. Então, isso é uma coisa que para mim parece um problema também, ao mesmo tempo que é uma coisa boa para essa capitalização, é um problema também.
E eu lembro que no ano passado saiu o ranking dos artistas que mais apareceram na Billboard, e a artista que estava liderando o ranking era Nicki Minaj. E, tipo assim, comparado com artistas dos anos 70, 80, 90, artistas que tem 30, 40 anos de carreira, Nicki Minaj com 5 anos de carreira já é a artista que mais apareceu na Billboard.
Meu
Porque
Deus.
ela lançou singles assim, à torto e à direito com todos os artistas, ela fez featuring. Isso fez com que as músicas dela aparecessem na Billboard, mas também saíssem na mesma velocidade. Então são artistas que estão conseguindo uns achievements assim que são questionáveis, né? Porque quem é Nicki Minaj no grande cenário da música, da história da música, para ser tipo a artista que mais apareceu na Billboard, né? Assim,
Aliás, é autorizado falar esse nome nesse podcast? Nicki Minaj? Eu achei que
Ah.
fosse proibido.
Não podemos falar porque somos abertos a
Ah,
opiniões.
ok. É por causa da coisa da Mariah? Eu achei que fosse ter uma. Mas não, tudo
Não,
bem.
não, sem bias, sem viés. Eu vou defender a Maraia até a morte, mas a gente pode falar dos assuntos que não tem censura, tá, gente? Eu vou receber pessoas aqui que são fãs de Jennifer Lopes também, fãs da Madonna, sem preconceitos.
Então tá bom.
Mergulhando nesse tema agora um pouquinho, entrando mais na nossa área de comportamento e na sua área, Tatá, que é a área de mesmo que você estuda, né?
Certo, certo.
E como que você vê a questão da tecnologia e da inovação hoje nesse grande cenário?
Olha, assim, no grande cenário mesmo, inovação e investimento em tecnologia, parece muito para mim assim ser essencial em qualquer setor mesmo, aqui até falando de uma forma mais alargada mesmo fora da música assim. Isso vem de uma pressão, como eu estava dizendo, isso vem, parece para mim, de uma pressão por resultados também no contexto competitivo, mas é tão uma pressão, é tão resultado de uma pressão por resultados que acaba chegando a parecer até um pré-requisito para sobrevivência. Então, às vezes você, por exemplo, a gente vê a questão da Nicki Minaj, que você acabou de falar, aparecer tantas vezes, ou tentar, sei lá, encabeçar tantos singles em charts, é isso mesmo, é uma questão de sobrevivência, porque ao mesmo tempo que eles entram, eles saem. Então, como eles saem, precisa de um outro single para entrar ali. Então, precisa ser produzido rapidamente, e a inovação tecnológica ajuda nisso, né? Muitos sintetizadores de som ou equipamentos eletrônicos que facilitam a produção de música, como se a gente for comparar, sei lá, com centenas ou décadas de anos atrás, como era diferente a produção de música mais lenta, né? Então, hoje em dia, ela é feita de uma forma mais rápida. Então, eu acho que impacta muito nesse sentido de uma questão de sobrevivência do artista, assim.
É interessante você falar isso, porque eu lembro que eu tinha visto um estudo, eu vou pesquisar depois para poder colocar um link lá no blog, mas eu tinha visto um estudo sobre a questão do aumento do ritmo das músicas no decorrer dos anos. As músicas, elas tinham umas batidas e tinha um ritmo um pouco mais lento até os anos 90, e esse ritmo ele foi ganhando mais velocidade no decorrer dos anos, e hoje em dia a gente tem tipo o que eles chamam de RPM, que é muito mais alto, ou seja, a música ela tem que ser mais rápida e tem que terminar mais rápido, ou seja, você não vê músicas nas rádios com mais 3 minutos de duração sendo tocadas, porque as pessoas ficam chateadas, elas ficam já bored, sabe, entediadas com aquilo, querem já passar para a próxima música. E voltando ao que a gente estava falando de Nicki Minaj, por exemplo, essas músicas que são muitas músicas produzidas em pouco tempo, a gente tem um contraponto que até a gente tinha falado há um tempo atrás, que é a Dua Lipa, né? Que a Dua Lipa, ela lançou um disco que foi há 3 anos atrás, e ela ainda está trabalhando o mesmo disco, e trabalhando os singles desse disco. E ela tem achado outras formas de se manter interessante nessa era da velocidade do consumo, né? Ela tem trabalhado vídeos diferentes, e aí daquela questão do visual, ela trabalha de repente um remix daquela música, e ela trabalha alguma coisa com outro artista para poder fazer um dueto daquela música também. Então, ela acha formas diferentes de explorar aquele mesmo conteúdo, né? É um exemplo interessante de um artista que conseguiu dar a volta nessa produção em massa.
Sim, foi super uma coisa super contracorrente, né? Se você for pensar assim, você ouve o álbum dela, e se você não for, se você não for pegar o álbum inteiro para ouvir, você nem percebe que é um álbum assim, porque ela realmente ela fez um álbum inteiro de singles, né? É um álbum que toda a música ali é trabalhável. Então também parece que teve um cuidado na produção para não deixar nenhuma música, sei lá, intocada. Aquela música não vai tocar, não, vai tocar tudo, mas vai tocar uma hoje, uma daqui a 2 meses, uma daqui a 3 meses, e assim por diante.
E agora, em relação a esse tema no nosso universo, no nosso tempo, assim, como é que você vê, Tata, a questão da tecnologia e da inovação, no nosso espírito do tempo de hoje, assim, como que isso tem influenciado nossas vidas no cotidiano? Como é que isso influencia a sua vida, por exemplo, no cotidiano?
Olha, eu acho que isso influencia de maneira muito preponderante. Eu acho que ela não é exatamente essa força da tecnologia ou da inovação. Eu acho que ela, se a gente for considerar o nosso tempo como um tempo mais duradouro, um tempo mais extenso, tipo o tempo da espécie humana na Terra, eu acho que realmente a tecnologia ela é preponderante nesse tempo todo, sabe? Talvez o que aconteça é que a quantidade de inovação que a gente tem hoje, que é capaz de refletir de uma maneira mais forte assim no, nos variados setores, seja mais veloz, essa tecnologia ela apareça de forma mais veloz. Mas, então, assim, a novidade para mim, talvez do nosso tempo, é essa novidade da aparição das inovações da tecnologia. Mas a tecnologia, foi importante, a inovação, ela é importante na história do homem, assim, em geral. Se você for pegar em grupos humanos antigos, quem dominava uma determinada tecnologia que era mais essencial naquele contexto era quem sobrevivia. Então, eu acho que hoje a gente, obviamente, não vive como tribo, a gente não vive de maneira. Mais isolada, nós vivemos todos de uma maneira muito hiperconectada, mas eu acho que, inclusive, essa dominação da tecnologia ainda é um fator de prevalência, de sobrevivência, como eu disse. Então, quem está mais inteirado com o que é novo, com o que é mais usado na sua área, né, específica, ou na área que a pessoa atua, é quem sobrevive mesmo. Mas também parece um processo dinâmico, também não vejo como se fosse um desenvolvimento unidirecional, assim, que seja só uma evolução de uma certa, numa única direção, porque às vezes a coisa vai, volta, às vezes toma um rumo que a gente não espera. Algumas coisas que hoje em dia parecem talvez muito novas, assim, igual quando o cinema, por exemplo, um exemplo muito básico, o cinema 3D, o segundo boom do cinema 3D, é uma adaptação de uma tecnologia que de certa forma já existia. Então, assim, é uma coisa que estava lá atrás e voltou, readaptada, reformulada, mas ela teve um retorno. E pode ser que
Foi
daqui a
retornou de
alguns anos.
quando?
Não, não, de quando exatamente eu não sei, mas há um tempo atrás já existia algumas prototecnologias 3D, assim. Tinha aquele
Ah,
óculos que
ok.
era metade vermelho, metade azul.
Ah, sim,
Isso
eu
nos
lembro.
anos 90, sei lá, e tal. E depois isso ficou um pouco esquecido. E
Nossa, eu
agora.
lembro de umas revistinhas da Turma da Mônica que eu tinha que vinham com aquele óculos que era de um lado azul, outro lado vermelho, para poder a gente conseguir ler o quadrinho com 3D, assim, sabe? É muito louco.
Assim, tá certo que a tecnologia de hoje disso ela é mais bem desenvolvida, ela tem a ver com relação de frequência de luz, eu acho, ou de posição de refração, não é exatamente mais cor, mas ela é uma repaginação de uma coisa antiga. Então, assim, não é um desenvolvimento unidirecional, ele vai e volta, às vezes uma coisa que a gente acha que vai virar uma tecnologia do futuro não vira, mas, de certa forma, quem está mais inteirado no processo, nesse processo, eu acho que tem um diferencial, assim.
Sim, eu acho que a gente pode falar até que hoje em dia inovo, logo existo. Porque se a gente for falar de empresas, por exemplo, assim, marcas, as marcas que não inovam, elas não têm uma vida muito longa, né? É preciso você estar inovando para se manter relevante, né, hoje em dia.
Com certeza, com certeza. Isso é essencial, assim. É tanto um jogo de mercado, mas também é um jogo humano, assim, em qualquer instância a gente passa por isso. E toda tecnologia, toda inovação tem resistência também. Às vezes a resistência é até benéfica, porque ela faz a gente frear um desenvolvimento que talvez fosse ruim, sabe? Alguma tecnologia que em alguns processos não foram bem avaliados ou que possa causar algum mal à saúde ou whatever. Esse tipo, então a própria força contrária, às vezes, é positiva também no desenvolvimento tecnológico.
É, a gente vê até essa questão, por exemplo, falando em mídias sociais, a tecnologia avançando tanto, mas entrando aquela força da questão das leis de proteção de dados. Então, é uma contraforça para poder proteger um bocado as pessoas dessa evolução tecnológica que poderia ser abusiva para elas. Tem sido um bocado, né?
Sim.
Ainda, mas existem forças aí também procurando formas de proteger as pessoas, né?
Total, total.
E dentro da sua área, Tata, agora que é a área que você estuda, como que tem a tecnologia e a inovação influenciado o seu trabalho?
É, isso é uma coisa até engraçada, né? Porque você pensa no. Quando um ouvinte talvez fosse pensar, aí vai falar sobre inovação e tecnologia, mas aí o cara que ele chama é um cara de letras e literatura. É um cara que faz um doutoramento nessa área. Porque literatura, a primeira coisa que passa pela cabeça é que não tem nada a ver com tecnologia e inovação, porque é uma coisa que já existe há tanto tempo que não deixa. Não passa essa ideia. Mas.
Mas a forma como se consome literatura mudou muito, né?
Exatamente. Então, o programa de doutoramento que eu faço parte, que é esse programa de materialidades da literatura aqui em Coimbra, ele trata de questões assim como o design e projeto de objetos literários mais convencionais mesmo, como livros mesmo, mas também sobre os processos de escrita e leitura que estão sendo inovados pela tecnologia, principalmente tecnologia computacional. Então, a gente lida também com relação da literatura com outras mídias e aquilo que a gente pode chamar de literatura eletrônica, que é a literatura principalmente gerada por computador. Então, assim, uma das ênfases aqui da área que eu estudo é a capacidade de um computador ou de programação de algoritmo gerar forma textual. Então, é como um texto pode ser gerado por algoritmos, de maneira. Não independente, porque ele precisa de uma programação, ele precisa de um programador que programe esses algoritmos para eles funcionarem, mas a geração é uma geração automatizada por esses algoritmos. Então, é uma geração que não se tem muito controle do processo. Quer dizer, do processo sim, mas não do resultado. Então, a revolução da informática, ela possibilitou essa simbiose mais íntima entre a tecnologia e a criatividade. Mas também não é como se uma coisa estivesse desligada da outra, porque aí vem o principal fator de por que sei lá, literatura pode se ligar à tecnologia. A própria palavra tecnologia, ela é muitas vezes usada como sinônimo da inovação, mas são duas coisas, a gente está falando de fato de duas coisas diferentes. A inovação é o novo, é aquilo que vem. Mas a tecnologia, ela vem do grego, né, que significa tecne, que é a técnica, a arte ou ofício. Então, qualquer técnica, arte ou ofício de produção de alguma coisa tem a ver com a técnica. E a
A
própria
pessoa pode
linguagem.
usar uma tecnologia e não ser inovadora, ela não inovar aquela
Sim, sim,
tecnologia, né?
sim, total. O que eu ia dizer é que a própria linguagem, a escrita, é uma tecnologia. É uma tecnologia de expressão e de fixação do pensamento. Então, quando você escreve, você está usando uma tecnologia que você aprendeu. Você aprendeu na escola, durante vários anos, como usar aquela técnica da escrita, né? Mas só que essa técnica, ela muda, ela pode ser inovada, aí sim, com os processos atuais, principalmente processos computacionais. Na minha área, isso é o que mais tem influenciado, assim, na área que eu estudo, isso é o que mais tem influenciado. Inclusive, eu queria deixar até umas dicas para as pessoas. Posso fazer isso?
Claro, à vontade.
Que é a primeira dica daqui de Portugal, principalmente, é o arquivo L2D, que é um arquivo encabeçado pelo Manuel Portela, que é um pesquisador da área. Ele é um arquivo, na verdade, de compilação e também um arquivo de interação com as diversas possibilidades do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Então, as pessoas podem acessar esse arquivo. E é só buscar arquivo L2D.
Vou colocar o link no blog também,
Oh,
então.
boa, boa. E as pessoas podem acessar esse arquivo e criarem sua própria edição, por exemplo, do livro Desassossego, com os trechos que eles mais gostam. É uma das possibilidades desse arquivo. Então você cria um livro seu,
Olha
por exemplo, você gostaria.
que maneiro.
Tem o trabalho também do Rui Torres, que é um outro pesquisador do Porto. Ele trabalha muito com. Como se diz? Com poesia combinatória, poesia combinatória gerada por computador. Também depois eu vou passar o endereço do site dele e você coloca lá. E para quem quiser saber mais assim sobre a literatura eletrônica e todas as formas que ou todas as formas, ou as principais formas que ela vem assumindo nos últimos anos, tem uma organização que é a ELO, Electronic Literature Organization, que é uma organização fundada. Isso é engraçado, porque ela foi fundada em 1999, há 20 anos atrás,
Olha.
em Chicago, e ela é uma organização de pesquisadores, mas também assim de produtores, de artistas mesmo, que produzem literatura eletrônica, então das mais diversas formas. E desde essa época que ela foi formada, assim, esses trabalhos no site da ELO, que é eliterature.org, tem muitos desses trabalhos, e são trabalhos assim que, apesar de serem coisas muito inovadoras hoje em dia, alguns deles, eles vêm de uma tradição muito antiga, e tem a ver com aquilo que eu estava falando da tecnologia e da inovação não ser a mesma coisa, porque essa tradição ela vem desde a década de 60 ou mesmo antes, de trabalhar com a língua enquanto um código programável, enquanto um
Sim.
código combinatório, sabe?
Não, e até a questão que você disse sobre a questão de conseguirmos mudar de repente um pouco a história, me lembra um pouco aqueles livros que existiam muitos anos 90, que era para nós construirmos nossas próprias histórias. Nós líamos um capítulo e tínhamos que tomar três decisões. E aí, se tomássemos uma decisão, a gente ia para a página 47, com uma outra decisão, a gente ia para a página 122. E aí a gente ia construindo a história ali, né? É uma coisa que existia no papel, hoje em dia a gente consegue ter isso um pouco no eletrônico, né?
Nesse caso, por exemplo, é uma forma combinatória do storytelling, e que não
Sim.
é exatamente inovadora hoje em dia, mas assim, a forma como ela é feita pode ser inovadora, porque a
Sim,
gente tem
sim.
outros mecanismos, outras tecnologias, né?
Pensando um pouquinho agora na área que eu estou trabalhando, a gente tem trabalhado muito marketing digital com bots, que são inteligências artificiais que ajudam as empresas a fazer atendimento, automatizando alguns processos e tudo mais. E os bots, eles têm sido usado muito também para ativações de marketing. Então, é possível as pessoas entrarem lá e construírem um determinado diálogo lá, que para poder contar uma história, para poder, de repente, responder um quiz e nesse quiz descobrir qual é o perfil dela. Então, a gente vê aí um tipo de interação automatizada, que tem sido usada para poder as pessoas terem, tipo, de repente, um game, ou então só para poder elas conseguirem um atendimento também, né? Então, os processos que antigamente eram usados para isso, uma marca para se comunicar com as pessoas, elas precisavam, sei lá, enviar uma carta, ou no início dos anos 2000 começaram a ter e-mails e tal, ou então só telefone, eram uns meios muito específicos e não existia uma possibilidade, de repente, uma marca ter uma relação com as pessoas. Hoje em dia, tipo, é possível ter, através da tecnologia, uma relação ali, mesmo que seja por uma inteligência artificial, da marca com a pessoa, né? E a pessoa se sentir um pouquinho mais parte da marca que ela gosta, né?
Sem
Enfim.
contar a geração também de dados, né, que isso faz, né? Isso gera
Sim.
um banco de dados muito mais elaborado do que antigamente, né?
Sim, exatamente. Por isso que a gente recebe as notificações muito específicas hoje em dia, né? Nós passamos em frente ao supermercado, daqui a pouco chega um SMS falando que a gente tem promoção naquele supermercado de chocolate, sabe? Eu falo assim, what the fuck? Como é que eles sabem que eu comprei chocolate semana passada ali, sabe? Tem isso também.
Pode ser que semana que vem a Matrix nos ataque? Pode ser, mas aí é outra história, é outra coisa.
Sim, enfim, os robôs. Existe a teoria que os robôs vão dominar o mundo. Eu não concordo muito, né? Mas enfim. Vamos ver.
Também não concordo muito. Eles só vão se candidatar à presidência no próximo ano.
É, né? A gente tem Trump e Bolsonaro aí, a gente não duvida que daqui a pouco cheguem os robôs.
Talvez fosse melhor. Quer dizer, certamente seja melhor.
Né? Então, agora um pouquinho pro nosso quadro Túnel do Tempo. Estamos aí no túnel do tempo. A gente vai fazer agora uma volta. 10 anos atrás, vamos voltar para 2009 e a gente ver um pouquinho do que estava tocando naquela época para poder a gente conseguir fazer um paralelo do que mudou de lá para cá nesse tempo de tecnologia e inovação, né? Pensando nesse assunto. E de cara, eu já me vejo com Lady Gaga começando a surgir com toda a força com Bad Romance naquela época. Então, Lady Gaga, que ela tinha tido um single mais popzinho, que era Just Dance e tal, aquela coisa bem High School Musical e tal. E de repente ela vem com Bad Romance com um clipe todo assim, com sangue e aqueles apetrechos e aquela coisa bem drag queen, assim, né? chocando a sociedade. Você lembra, né, Tata? Tipo, a Lady não. Gaga foi um fenômeno absurdo quando ela surgiu com Bad Romance.
Cara,
né?
Bad Romance foi um marco, assim. Eu acho que se a gente for pegar a música pop o imaginário que a música pop fez nos últimos 10 anos na nossa cabeça, assim, eu acho que é impossível você desligar Bad Romance desse imaginário, sabe? E algum momento aparece na sua cabeça, ela dentro da banheira, ela naquela voltinha lá com os diamantes, que a câmera faz um pen em volta dela, tipo, aquela roupa, aquele sapato que parecia um carro, aquelas, tipo, coisas assim, vem na sua cabeça imediatamente, ela realmente foi um marco.
E uma outra coisa que eu percebi também é que a gente teve, acho que, uma das últimas gerações das grandes divas, vamos dizer assim, porque a gente teve aquela aura das divas dominando os anos 90, né, com Mariah, Celine Dion, Whitney Houston. E a gente teve aí, em 2009, a Mariah lançou um último single dela que foi realmente bombástico, que foi o Obsessed, seguido do I Wanna Know What Love Is, que foi, tipo, number one no Brasil por muito tempo.
Caraca, tocava Houston... o dia inteiro, velho.
Sim, tocava, tipo, no Brasil foi number one por 4 meses, eu acho, tipo assim, tocava, foi tema de novela também, E Whitney Houston lançou o último single dela, que ela veio a falecer uns anos depois, e ela lançou I Look To You também, que é aquela coisa bem balada dos anos 90 de diva, assim, tal, e foi, Kelly Clarkson também tava com aquela pegada um pouco mais diva também, então acho que, tipo assim, foi um momento ali um pouco de transição, porque por um lado a gente tinha Lady Gaga, vindo com essa revolução do pop. Do outro lado, a gente tinha essas divas ainda sobreviventes, ainda tentando levar um pouquinho daquela coisa, daquela aura dos anos 90 para essa nova era, né, dos anos 2010. Você teve algum destaque, Thales, desse período?
É, eu olhei aqui na lista, também pessoas ouçam a lista do 2009, né?
2009, sim.
É, eu olhei aqui a lista e uma coisa que eu destaquei foi o trabalho do Will.i.am com o Black Eyed Peas, assim, eu na época eu era muito fã do Black Eyed Peas, e eu acho que em relação, inclusive, ao tema que a gente estava tratando de inovação e tecnologia, o Will.i.am é um cara muito preocupado com isso. É um cara, assim, que ele tá sempre envolvido com alguma coisa de tecnologia em algum nível, assim. E nessa época do The End, que foi na época desse álbum, né, eles estavam muito vibrando nessa vibe de tecnologia e inovação. Mas era uma coisa, assim, que é engraçado, porque era uma ideia de tecnologia e inovação. Porque era bem caricato, né? Uhum. Era uma coisa assim, né? Eu até anotei aqui pra eu destacar do videoclipe do I'm a Bee, que, por exemplo, a Ferg tem uma discussão com o Lamb no início, porque ele tá querendo colocar uns robôs pra substituir o Black Eyed Peas, assim. E aí ela fala, não, a gente não pode, nós não somos robôs, nós temos que cantar, enfim, whatever. E briga com ele, sai. E nessa época eles usaram tanto efeito na voz da Ferg, que tinha música que parecia que nem era ela, parecia que era realmente uma frigideira cantando, sei lá. Era um negócio irreconhecível, assim.
Não, e é muito louco porque se a gente olhar pro disco hoje, pelo menos assim, eu vejo o som muito outdated. Porque eles tentaram tanto chegar naquilo que seria o futuro, que ficou uma coisa meio que irrealista mesmo, né? Ficou uma coisa, um som ultrapassado, né?
É muito louco, exatamente isso. É aquela coisa de tentou prever tanto que mirou no futuro, atirou em 1960, sei lá.
É engraçado que a letra da música do Boom Boom Pow, a Fergie fala isso, né? Tipo, this is so 2008, sabe? Tipo,
exatamente.
E realmente, o álbum se tornou 2008 pra gente, né? Assim, hoje em dia. E eu acho que é engraçado que a gente, voltando a Lady Gaga, falando de inovação, que ela tava inovando naquela questão da música pop ali com visual e tal, mas o som da Lady Gaga, eu acho que ela se manteve muito mais atual hoje em dia, tipo um Bad Romance hoje em dia, tipo um som atual ainda, né?
É, faz sentido, é uma coisa que não saiu tanto, né? Ela não parece estranha aos ouvidos mesmo hoje em dia, né? Você consegue ouvir tranquilamente.
Sim, eu acho que foi uma inovação ali, tipo, mais segura. Ela não, tipo, tentou quebrar em termos de som, assim, absurdamente, como Black Eyed Peas, mas ela, ao mesmo tempo, trouxe alguma coisa nova ali, tipo, uma coisa fresh, que até hoje se mantém atual, na minha opinião, né?
Verdade, verdade.
E só um outro destaque também que eu percebi, que a gente teve ainda resquícios de indie pop, que foram temas muito nos anos 2000, principalmente, artistas se destacaram muito nessa área, como a Florence.
Uhum.
A China, a gente teve The Dog Days Are Over, que foi tipo uma música que estourou também em 2009. E a gente teve Regina Spektor ainda com alguns singles ali também se destacando, como It, The Call. E eu acho que tipo o indie, ele tava com ainda alguma força que veio. A gente viu depois, nos anos seguintes, ele perdeu um pouco dessa força, assim. Eu acho que muito por causa dessa questão do consumo rápido. Eu não sei se pode ser esse motivo mesmo, mas eu acho que os artistas indie, na minha opinião, eles trabalham muito mais a música e a música, ela tipo, acaba levando mais tempo para poder as pessoas se conectarem com ela. E hoje em dia a gente não tem muito tempo para se conectar com música, porque toca uma música no Spotify, daqui a pouco o Spotify tá recomendando mais 50 novas músicas pra gente. E eu acho que as músicas, principalmente, por exemplo, da Florence, que a gente for pegar ela como exemplo, são músicas, tipo assim, que tem mais letra, que tem um som ali que pode ser um som não tão inovador, mas tem alguma coisa ali mais profunda e tal, que se você não se conectar com ela na mesma hora ali, você vai esquecer dela no minuto seguinte e vai querer pensar na próxima música pop.
Eu acho que a Florence mesmo, eu acho que tem muito isso, né, que você falou. Ela é um pouco diferente do sistema nesse sentido. Ela é uma artista que ela demora muito a gravar e a lançar, e ela tem um trabalho mais autoral mesmo, né? Então, assim, eu acho que ela realmente, esse processo da rapidez pode ter prejudicado ela nesse sentido, assim. E eu olhando a lista também, eu vi que tem coisas assim mais, exatamente, não indie, mas coisas assim um pouco menos, como é que eu vou dizer, não sei. Menos mainstream. Mas que naquela época virou alguma coisa mainstream porque estourou. Por exemplo, La Rue tem aqui, tipo, dois singles do La Rue, tem o Bulletproof e o In For The Kill, que são músicas que eu adoro e é um projeto que eu gosto muito. E que também, depois de um tempo, foi um pouco caindo, assim, no esquecimento, até que hoje é até um pouco difícil. Eu nem sei se eles estão trabalhando mais, assim, se a banda funciona mais hoje em dia. Porque eu me lembro que na época, aí voltando naquele assunto dos featurings lá, né, começaram a chamar a Ellie Jackson, a vocalista, pra fazer várias coisas e vários features, mas o sistema dela não era muito bem o sistema que eles queriam. Tipo, ela também não gostava de fazer isso, entende? Então ela tava um pouco fora do jogo do mercado. Então ela recusou muita coisa, e isso dela ter recusado muita coisa também dificultou um pouco da permanência da banda, sabe? No mainstream, assim, que era onde eles estavam naquela época. A única coisa que eu me lembro dela ter feito foi um vocal, uma segunda voz no álbum do Kanye West, mas assim, eu acho que foi uma das poucas coisas que ela aceitou na época. Mas, por exemplo, se eu não me engano, a Rihanna chamou pra fazer um featuring, ela fazer um featuring, ela recusou. Enfim, então ela um pouco saiu do sistema, assim, e acabou pagando um preço por isso, né?
Sim. Enfim, agora vamos pra parte final do nosso podcast, que é o I Don't Know Her. Então, gente, I Don't Know Her, como eu falei no episódio anterior, o tema, o título desse podcast é uma referência ao chamado shade do pop que a Mariah deu na Jennifer Lopez. Quando perguntada se ela conhecia a Jennifer Lopez, ela respondeu, I Don't Know Her. Mas porque havia lá, tipo, todo um rebuliço, um paranauê lá de uma música dela que ela tava produzindo na Sony, que o presidente da Sony, que era o ex-marido dela, passou pra Jennifer Lopez e deu um barraco lá. Então, a Mariah ficou com esse ranço da Jennifer Lopez. E aí, numa entrevista, tipo assim, quando o jornalista foi perguntar pra ela sobre Jennifer Lopez, ela não queria falar. Então, tipo, ela falou, I don't know her, tipo, não conheço. E aí, é uma referência pra gente falar um pouco dos artistas que realmente são desconhecidos do mainstream, mas que podem trazer alguma coisa interessante pra discussão do que a gente falou hoje, de tecnologia e inovação. Então, a gente tem aqui alguns destaques. Eu queria começar contigo, Thales. O que você tem de destaque aí, que você acha que o público deveria conhecer e dar uma chance pra esse artista?
Quando eu recebi o script do podcast, e tinha o quadro I Don't Know Her, eu pensei em sugerir alguma coisa. O que eu vou sugerir, na verdade, não é super underground, muito pelo contrário, eles são um dos grandes nomes da cena eletrônica, mas eu gostaria de indicar principalmente para quem não conhece muito de música eletrônica ou queria experimentar alguma coisa, que é o The Chemical
E
Brothers.
sim, e é uma outra coisa interessante também é porque o underground hoje em dia é relativo, porque pode ser mainstream para um determinado grupo de pessoas e ser underground para outro grupo de pessoas. Então,
Boa.
é por isso, gente que não ouve eletrônico de repente não conhece o trabalho deles,
Boa. Então, se você não conhece The Chemical Brothers,
né?
é uma boa dica. Eu resolvi salientar eles justamente por conta da questão da inovação. Assim, eles me parecem ser um projeto de música eletrônica que está sempre preocupado em inovar. Assim, você não vê eles fazerem sempre a mesma coisa. Um álbum é muito diferente do outro. Tem um álbum, por exemplo, já um pouco antigo, que é de 2010, que chama Further. Esse álbum é um álbum, para mim, muito até difícil de ouvir, porque é um álbum extremamente experimental e que eles criaram várias sonoridades que eles não estavam acostumados a fazer e modificaram bastante a música, sabe? Mas o meu highlight principal vai para um álbum dele chama Born in the Echoes, que é de 2015, e ele é um dos que eu mais gosto, e principalmente uma música especial que é o Wide Open. Essa música ela tem um videoclipe, se você pode achar no YouTube facilmente, e esse videoclipe tem um making of também, que está no YouTube. A forma como esse vídeo foi produzido é assim, é um exemplo perfeito para mim de como utilizar as tecnologias, os processos atuais para uma relação bem sucedida entre música e vídeo. Assim, é um vídeo extremamente
Olha.
complexo, usa detecção de movimento, usa modelagem 3D, usa dança, jogo de câmera, locatividade, é todo tipo de tecnologia possível e impossível de se fazer um vídeo, eles usam
Uau.
nesse vídeo.
Muito bom.
E também o fato de eu estar indicando eles aqui é porque eles lançaram agora, assim, muito fresco, dia 12 de abril saiu agora, o mais recente álbum dele, né, que chama No Geography. É o nono álbum de estúdio do The Chemical Brothers. Então, essa é a minha dica.
Boa, boa. Vou procurá-los também. Engraçado que tem se tornado agora comum lançar muitos um álbum visual, né? Tipo, um disco que já tem videoclipe de todas as músicas e tal. Beyoncé começou essa trend. Mas só que eu percebi que, tipo, isso se perdeu no conceito. Por exemplo, a Anitta lançou um álbum visual. Tipo, que eu não quero ficar aqui criticando a Anitta. Anitters, por favor, não me odeiem. Eu gosto da Anitta.
A Anitta é fã da Maraia.
Sim, exato. Mais um motivo para gostar da Anitta. Enfim. Mas eu achei, a opinião assim, que o conceito ficou um bocado perdido ali no disco, porque eu vi que ela lançou um álbum visual, tipo, tem umas músicas boas e tal, mas, tipo, faltou alguma coisa ali, tipo, alguma inovação. É isso que a gente estava falando, de ela usou a tecnologia, mas faltou inovar, faltou criar uma coisa nova em cima daquilo, porque a Beyoncé já fez isso, a Janelle Monáe já fez isso e tal, ela só tá repetindo a mesma fórmula, né? Então, acho que faltou alguma coisa ali nova e eles trouxeram uma coisa nova para essa tecnologia, né? E agora eu queria destacar dois nomes. Um que eu achei interessante mais pela artista e o outro pelo que eles fazem. A artista se chama Lights. É uma cantora que lançou um disco em 2017 chamado Skin and Earth, e ela lançou esse disco com comic book. E eu achei interessante porque é um comic book com poucas falas, muito mais imagem, para poder a pessoa acompanhar, ouvir as músicas e acompanhar com as imagens do comic book. E eu achei super interessante porque é uma coisa bem sinestésica, né? Você tá
Caramba.
ali experimentando a música e olhando as imagens, tipo num comic book, sabe? Não é só um videoclipe e tal, que você já tem ali o vídeo conduzindo todo o sentimento, né? Você tá ali com o comic book, você que tá conduzindo a narrativa ali da história, né? Enquanto ouve a música. Eu achei isso interessante. E tem um outro grupo que eu achei muito interessante, que é um grupo brasileiro chamado Teto Preto.
Olha.
E eles lançaram um disco chamado Pedra Preta no ano passado, 2018, que é um disco que eu senti isso que você falou, que é um desconforto em ouvir um disco, porque o som deles é muito experimental. Eles têm um som que pega elementos eletrônicos com elementos afro e alguma coisa de bossa nova ali no fundo também. É um som muito diferente, que às vezes tem algumas músicas que eu não consigo ouvir inteiras, sabe? Me dá aquele desconforto, assim, what the fuck, sabe? Passo. Mas eu gosto muito da estética deles e o que eles se experimentaram, se dispuseram a fazer. Tem umas músicas do álbum que eu gostei muito e que eu acho que vale a pena ficar ligado neles e ver o que eles vão fazer daqui para frente. Então, por ser um álbum experimental, eu sempre vejo um álbum experimental como uma preparação de terreno para uma coisa mais madura que o artista vai lançar. E falando na Mariah, a Mariah já fez isso em 2003 com Charm Bracelet, que é um álbum que os fãs dela, tipo, acham horrível e tal, mas eu vejo ele como um álbum experimental que preparou terreno para o Emancipation of Mimi, que ela lançou em 2005. E tem muitos artistas que fazem isso, um álbum mais considerado estranho e tal, que de repente no álbum seguinte eles vêm mais maduros, com ideias mais maduras do que eles criaram no álbum anterior, né? Então, eu acho que o Teto Preto tem feito isso, eu acho que são artistas que a gente pode ver muitas coisas boas vindo deles aí no, nos próximos anos também.
Maravilhoso, está anotado.
Boa. E é isso, e agora para fechar, só uma pincelada assim, como é que a gente acha que vai ficar 2029? Como é que você acha que vai ser a tecnologia e a inovação em 2029, ainda tá? Na música e no mundo, nas nossas vidas e tal.
Cara, eu acho que da música a gente pode esperar qualquer coisa de
Né?
2029. Porque se a gente já vai ter agora o Avatar Tour, né? Que é a turnê que o ABBA tá dizendo que vai fazer em holograma no final
Olha, não
desse
sabia
ano.
dessa.
É, cara, o ABBA veio com essa, que vai fazer uma turnê em holograma ou, no, ou pro final desse ano ou 2020.
Mas vai ser eles nos anos 80 ou eles hoje,
Isso é
assim,
uma
em
boa
holograma?
pergunta. Isso é uma boa pergunta. Porque se for nos anos 80, deve ser uma. É, não sei. Eu acho que.
Aí até justifica, tipo assim, vamos ver os ABBA dos anos 80 ao vivo, ok. Mas, pô, eles hoje é muito estranho.
É, mas é porque eu acho que se juntar todo mundo sai briga, sai porradaria. Acho que não dá para
Possível.
juntar, não. Mas, então, se isso já vai ter agora, o que dirá em 2029? Em 2029 a gente vai ter uma orquestra sinfônica de bactéria, ou
Olha,
coisa, qualquer coisa desse tipo.
se calhar.
Mas, eu. Pois é. Mas eu acho que é.
Gostei, animais influencers gravando discos, talvez. Sabe aqueles gatinhos de Instagram, eles vão lançar discos também com sons de gato, não sei.
Olha que eu compro isso. Eu sou um público consumidor em potencial. Mas eu acho que, na verdade, o que a gente vê é que cada vez a tecnologia, principalmente a tecnologia computacional em todas as suas formas, está mais incluída em todas as tarefas diárias, né? Então eu acho que, principalmente uma coisa que acredito até que você pode falar melhor do que eu, mas que é uma coisa que muito provavelmente vai ser algo recorrente, são os assistentes, né, de voz para tarefas. Então, eu acho que é uma forma de computação, por exemplo, que é uma forma de computação que está atingindo um local que a gente não fosse esperar, que é, sei lá, lidar com os nossos comandos de voz para executar tarefas, às vezes, muito simples, né?
Sim, não, a tecnologia veio para mudar a forma como a gente consome as coisas, principalmente música também. Hoje em dia, se fala do Amazon Alexa e do Google Home, mas a gente tem no nossos telemóveis, nossos celulares aqui, o Google. E a gente pode falar, ok, Google, bota para tocar Rihanna aí. E ele vai começar a tocar Umbrella. É uma coisa que hoje já acontece. Em 2029, não sei, a gente vai pensar na música e ela vai começar a tocar, talvez.
A gente vai espirrar, vai aparecer uma aspirina do nosso lado, não sei.
É, sim, é quase isso. Mas eu não sei, eu consigo ver alguma coisa também de interação. Eu acho que o tema da participação ativa das pessoas no processo construtivo e criativo acho que vai ser cada vez maior. Não sei se de
Total.
repente vai ter mais interação do artista com o público que consome ele para poder ele fazer mais parte do processo criativo, do processo de produção da música. Porque se ele já tem que produzir música rápido hoje para ser consumida e já ser esquecida, eu acho que tipo, no futuro as pessoas vão ter que participar até do processo de criação da música. Então, não sei, acho que pode ser uma coisa, uma tendênciazinha aí até 2029.
É, eu acho que sim. Inclusive, se você levar em conta a aproximação das redes sociais dos artistas com o público, né? Assim, é até uma ideia para você pensar em quando eu estava falando de literatura gerada por computador. Assim, pode fazer também uma música gerada pelo Twitter, que você junta vários tweets e cria a letra de uma música. Seria uma coisa legal também de se
Sim,
fazer.
exato, exato.
Aí, ó, anota aí, Anitta.
Né? A gente pode ter bots cantando, pode ser o próximo featuring da Anitta
Olha,
também.
olha aí, olha.
Anitta com um bot cantando. Muito bom. Olha, Thales, muito obrigado por essa participação aí nesse primeiro episódio. Vamos ter mais episódios juntos também, então vamos ter novos temas para discutir no futuro. E obrigado mesmo por disponibilizar o tempo aí, por ter estudado e trazido coisas diferentes para a gente aí também.
Eu que agradeço, Leandro. Fico muito honrado de fazer parte disso e que seja o primeiro de muitos mais.
Boa. Deus te ouça.
É isso aí.
Valeu. Então, obrigado, gente, por estarem ouvindo aí também. Então, até o próximo episódio. Fiquem ligados lá no blog e a gente vai continuar postando lá conteúdos que a gente discute aqui. E até o próximo episódio. Beijo.
Agora tá com uma musiquinha.
Tá com uma musiquinha.